Parentes sagrados, como as religiões e sistemas de crenças do mundo veem os animais e suas almas. Nas tradições religiosas e espirituais do mundo, a relação entre humanos e animais é entrelaçada com fios éticos, mitológicos e metafísicos. Seja vistos como seres sagrados, almas reencarnadas, mensageiros divinos ou companheiros de viagem na criação, os animais ocupam um lugar moralmente significativo na compreensão humana da vida e do universo. Embora as leis, rituais e crenças específicas variem amplamente, a maioria das tradições defende compaixão, administração ou reverência no tratamento dos animais. Igualmente diversas são as crenças sobre se os animais possuem almas e, em caso afirmativo, qual destino os aguarda após a morte. Este ensaio explora como diferentes religiões e sistemas de crenças abordam essas questões. Ele examina tanto os ensinamentos éticos sobre como os animais devem ser tratados quanto as visões metafísicas sobre se os animais têm almas e que tipo de existência espiritual eles podem levar. Das leis escriturais do judaísmo e do Islã aos ciclos kármicos do hinduísmo e do budismo, das cosmologias indígenas ao pensamento wicano moderno, emerge um panorama de reflexão humana, que revela não apenas como vemos os animais, mas também como definimos moralidade, divindade e nosso próprio lugar no mundo vivo. Judaísmo. O judaísmo exige compaixão por todas as criaturas vivas por meio do princípio de Tsar Baalei Shaim, a proibição de causar sofrimento desnecessário aos animais. A Torá inclui numerosas leis que protegem o bem-estar animal, como a exigência de descanso para animais de trabalho no Shabat e a proibição de amordaçar um boi enquanto ele pisa o grão. A relação ética entre humanos e animais é enquadrada como administração sob comando divino, não como posse. No pensamento judaico, os animais possuem um nefesh, uma força vital ou espírito animador. No entanto, a imortalidade da alma é geralmente reservada aos humanos. O destino dos animais após a morte não é claramente definido na teologia judaica. Embora façam parte da criação e sejam reconhecidos na preocupação divina, os animais são geralmente vistos como desprovidos da agência moral necessária para julgamento ou recompensa após a morte. Ainda assim, tradições místicas como a Cabala permitem interpretações mais inclusivas. Cristianismo. Os ensinamentos cristãos frequentemente enfatizam o papel da humanidade como administradores da criação. Embora o livro de Gênesis conceda domínio sobre os animais, muitos teólogos interpretam isso como um chamado à administração compassiva, não à exploração. Santos como Francisco de Assis modelaram um profundo amor pelos animais, e várias denominações hoje promovem o bem-estar animal como parte de um dever moral mais amplo para com a criação. No entanto, as visões variam, e algumas tradições ainda mantêm uma interpretação antropocêntrica das escrituras. As perspectivas cristãs sobre as almas dos animais são divididas. Alguns afirmam que apenas os humanos, feitos à imagem de Deus, têm almas imortais. Outros argumentam que o plano de redenção de Deus inclui toda a criação, citando Romanos 8 e a profecia de Isaías sobre a coexistência pacífica entre os animais. A ideia de que os animais podem ser ressuscitados ou viver no novo céu e nova terra ganhou popularidade entre alguns pensadores cristãos contemporâneos, especialmente na teologia ambiental. Islã. Os ensinamentos islâmicos defendem fortemente a misericórdia, Rahma, e o tratamento justo dos animais. O profeta Maomé demonstrou isso por meio de seu próprio comportamento, intervindo quando os animais eram maltratados, elogiando aqueles que mostravam bondade e proibindo crueldades como sobrecarregar ou abusar de animais. Os animais são considerados comunidades como os humanos, Alcorão 6:38, e usá-los para esporte ou crueldade é explicitamente proibido. O tratamento ético dos animais faz parte da responsabilidade islâmica perante Deus. Embora não se diga que os animais têm almas imortais como os humanos, o Alcorão reconhece seu significado espiritualismo, seu sofrimento não passa despercebido, os animais serão compensados ou seu maltrato será julgado no dia do juízo. Essa responsabilidade moral implica que os animais não são espiritualmente irrelevantes, eles fazem parte da criação de Deus e testemunham seus sinais. Budismo. O budismo enfatiza a ahimsa, ou não violência, como um preceito ético central. Todos os seres sencientes, humanos e animais, merecem compaixão. Ferir animais é visto como gerador de karma negativo e obstáculo ao progresso espiritualismo. Monges budistas e muitos leigos adotam o vegetarianismo como uma forma de disciplina espiritualismo. Os animais são vistos como companheiros de viagem no caminho para a iluminação, e seu bem-estar é parte da preocupação ética do praticante. Os animais estão totalmente dentro do ciclo de samsara, a roda de nascimento, morte e renascimento. As almas podem renascer como animais ou humanos, dependendo do karma. Nascer como animal é geralmente visto como um renascimento menos afortunado devido à capacidade limitada de raciocínio moral, mas ainda dentro do ciclo rumo à libertação final. Assim, os animais são espiritualmente significativos e parte da jornada maior rumo ao nirvana. Hinduísmo. O hinduísmo sustenta a Ahimsa como uma virtude cardeal, influenciando profundamente as práticas dietéticas e éticas. Muitos hindus são vegetarianos, e mesmo aqueles que não são, são ensinados a tratar os animais com respeito. As vacas, em particular, são reverenciadas como sagradas, frequentemente associadas ao simbolismo materno e a várias divindades. Elefantes, Ganesha, macacos, Hanuman, e serpentes, Naga, também têm associações divinas, reforçando ainda mais o dever de proteção. Como no budismo, o hinduísmo vê os animais como almas viajando pelo samsara. O Atman, ou alma eterna, pode habitar muitas formas, humanas e não humanas. O tratamento dos animais, portanto, tem consequências kármicas. Os animais não são espiritualmente inferiores, mas expressões diferentes da mesma realidade divina, Brahman. Suas almas, como as nossas, estão destinadas à libertação final por meio de encarnações sucessivas. Mitologia grega. Na Grécia Antiga, os animais estavam embutidos em rituais, mitos e filosofia. Certos animais eram sagrados para deuses específicos, corujas para Atena, touros para Zeus, golfinhos para Poseidon. Embora os animais fossem frequentemente sacrificados, isso era feito como um ato profundamente simbólico, não como crueldade casual. Filósofos como Pitágoras defendiam o vegetarianismo, acreditando na transmigração das almas. O pensamento filosófico grego, particularmente entre os órficos e pitagóricos, considerava a ideia de transmigração da alma, metempsychosis, na qual as almas humanas e animais circulavam por vários corpos. Embora a mitologia não sistematizasse crenças sobre o além dos animais, o tema recorrente de transformação e encarnação divina sugere que os animais possuíam significado espiritual, se não imortalidade. Mitologia nórdica. Na cultura nórdica, os animais desempenhavam papéis práticos e simbólicos. Lobos, corvos e cavalos tinham importância mitológica como companheiros de deuses ou presságios do destino. Embora a caça e a agricultura determinassem o uso utilitário dos animais, os mitos os impregnavam de reverência. Os corvos de Odin, o Ginn e Munin, as cabras de Oi e Sleipnir, o cavalo de oito pernas, refletem essa dupla praticidade e simbolismo espiritualismo. A mitologia nórdica não articula explicitamente um além para os animais, mas eles claramente participam do drama cósmico de Yggdrasil, a árvore do mundo, Egnaok, o fim do mundo, e mitos divinos. Suas almas podem não ser individualizadas como nos termos humanos, mas sua recorrência mítica implica significado espiritual dentro do ciclo cosmológico nórdico. Crenças do Antigo Egito. No Antigo Egito, animais associados a deuses eram reverenciados, gatos Bastet, ibis, Tot, crocodilos, Sobek, e touros, Apis. Muitos eram mumificados e enterrados em ritos sagrados, indicando tanto proteção quanto significado ritual. No entanto, nem todos os animais eram protegidos, alguns eram sacrificados ou usados como alimento, demonstrando uma visão dualista que misturava reverência com utilidade. Animais ligados a divindades eram considerados possuidores de poder espiritual e continuidade. Sua mumificação e enterro sugerem crença em um além ou pelo menos importância ritual. Embora as almas humanas fossem descritas de forma mais elaborada, os animais sagrados claramente ocupavam um lugar na imaginação espiritual dos egípcios. Crenças da antiga Mesopotâmia. Na Mesopotâmia, os animais eram parte integrante tanto da vida cotidiana quanto dos rituais religiosos. Certos animais eram considerados presságios ou mensageiros dos deuses. Animais como leões e touros eram representados na iconografia real e divina, simbolizando poder e autoridade divina. Embora os animais fossem sacrificados e usados praticamente, seu papel ritual lhes conferia status sagrado. Há poucas evidências de crenças formais sobre o além dos animais, mas seu papel na simbologia religiosa implica uma dimensão espiritualismo. Os animais frequentemente mediavam entre os reinos divino e terrestre, embora suas almas não fossem discutidas nos mesmos termos que as humanas. Wicca. A Wicca, um caminho pagão moderno, coloca forte ênfase na harmonia com a natureza. Os animais são vistos como partes sagradas do todo divino. Muitos wiccanos são vegetarianos ou defensores dos direitos dos animais, considerando a crueldade contra animais uma violação espiritualismo. Rituais podem honrar espíritos animais, e a ética ambiental é central para a moralidade wiccana. Os wiccanos acreditam que os animais têm espíritos e participam do ciclo de nascimento, morte e renascimento. A reencarnação pode envolver o retorno como animal ou humano, dependendo da tradição. Os animais são considerados parte da família espiritual, frequentemente aparecendo como familiares ou guias espirituais, afirmando sua profunda relevância ao espiritualismo. Crenças dos nativos americanos. Para muitas tribos nativas americanas, os animais são parentes espirituais. A caça é sagrada, nunca feita levianamente e sempre com gratidão. Cada parte do animal é usada, e rituais são realizados para honrar o espírito da criatura caçada. Os animais frequentemente desempenham papéis em mitos de criação e são vistos como professores ou mensageiros. Acredita-se que os animais têm espíritos que persistem após a morte. Esses espíritos podem se juntar aos ancestrais, vagar pelo mundo espiritual ou retornar à natureza. Guias ou totens animais ajudam os indivíduos a navegar pelo caminho espiritualismo. A fronteira entre a alma humana e animal é fluida, enfatizando a interconexão em vez da separação. Crenças aborígenes australianas. Na cosmologia aborígene, os animais são descendentes diretos ou manifestações dos ancestrais do tempo do sonho. A caça é realizada apenas dentro de protocolos culturais estritos e com reverência ao espiritualismo. O desperdício ou a crueldade são tabus. Os animais fazem parte de linhas de canto sagradas e sistemas totêmicos, garantindo que o conhecimento ecológico seja transmitido por gerações. Os animais são vistos como seres espirituais ligados a locais totêmicos específicos e mitos ancestrais. Seus espíritos retornam à Terra ou ao tempo do sonho após a morte. O ciclo da vida é eterno, com os espíritos dos animais entrelaçados na Terra, na comunidade e na história cósmica. Conclusão. A diversidade de perspectivas apresentadas aqui destaca uma verdade fundamental: embora os detalhes doutrinários variem, uma ampla corrente de respeito pelos animais atravessa a maioria das visões de mundo religiosas e espirituais. Seja expressa como mandamentos, lei kármica, reverência mítica ou equilíbrio ecológico, o chamado para tratar os animais com compaixão parece quase universal. Mesmo em tradições que concedem aos humanos um status privilegiado, frequentemente há mandatos claros para evitar a crueldade, agir com justiça e reconhecer o sopro compartilhado da vida que anima todos os seres. As crenças sobre as almas dos animais abrangem igualmente um espectro, do ceticismo à convicção, de papéis espirituais indefinidos à plena participação em ciclos de renascimento ou julgamento divino. Em muitos sistemas, as fronteiras entre humano e animal não são rígidas, mas fluidas, lembrando-nos que toda a vida está interconectada, biológica, ética e espiritualmente. Em uma era de crise ambiental e sofrimento animal industrializado, essas antigas percepções permanecem urgentemente relevantes. Elas nos convidam a reconsiderar a ética de nossas ações e a reconhecer os animais não como objetos, mas como seres dignos de empatia, dignidade e atenção. Espiritualismo. Honrar os animais é, em muitas tradições, honrar o próprio sagrado.